Claro, a gente tem que falar de meio ambiente, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data super importante para fazer um alerta à população sobre a urgência de proteger os nossos recursos naturais, combater os problemas com a poluição, para tentar frear ou reverter a crise climática que enfrentamos. E essa necessidade ultrapassa qualquer barreira, raça, religião, gênero, já que todos devemos lutar contra as mudanças climáticas. E aí é que entra o Green Faith, um movimento interreligioso pela justiça climática e que, traduzindo do inglês, quer dizer fé verde. A gente recebe hoje aqui no nosso estúdio a Nívia Mello e a Jane Vasconcelos, que fazem parte da equipe da organização do Green Faith e dessa ação que vai acontecer aqui em Rio Branco. Bom dia, Nívia. Bom dia, Jane. Tudo bem? Sejam bem-vindas.
Tudo bem. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes do nosso Acre, do nosso Brasil. É uma imensa alegria estar aqui, poder falar sobre esse assunto tão urgente, né, para toda a população.
Bom estar aqui com vocês para poder falar realmente nesse dia que é tão importante e necessário, não é, Rita? Principalmente para quem está aqui na nossa região.
É verdade. E agora explica para a gente, para quem está ouvindo pela primeira vez esse termo, Green Faith, o que é esse movimento internacional e como é que ele funciona?
O Green Faith é essa movimentação, como você disse, né? É global, ele é interreligioso, então ele une pessoas de diversas crenças para atuar justamente pela justiça climática, né? E a gente vai falar em especial contra toda desinformação climática, né? Todas as fake news, os desencontros de informações, né? Que de repente levam a descrença, levam a um descuido, né, do nosso meio ambiente, que na verdade a gente se organiza em comunidades de fé, só que todos nós vivemos no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Então o nosso olhar, independente de fé, independente de crença, precisa ser afinado pela nossa sobrevivência. Nossa, não só nossa, né, nosso egoísmo humano, mas de todo o ambiente, de animais, de plantas, né, trabalhar mais em reservas, e a gente precisa falar sobre isso, alcançando todas as comunidades.
E de que forma esse movimento chegou aqui ao nosso estado? É a primeira vez que acontece?
Pela Green Faith é. A Jane vai falar sobre a Iri Brasil.
Mas ano passado teve um evento.
Isso. Nós participamos de um evento que eles realizaram, né? Tem uma sede lá no Rio de Janeiro. E lá, em específico, eles trabalham por toda a questão que o petróleo, de toda influência, de todo... todos os danos que o petróleo causa. Então, aqui no nosso estado, o que mais a gente é afetado? Com queimadas, com as secas, com as enchentes. Exatamente. Então, ela trabalha conforme as questões da região, né? Do regionalizado, né? Então, nós atuamos nisso. Então, nós fomos convidados no ano passado, nós participamos de um encontro, né, com várias representações do Brasil. E nós aqui no Acre, com a Andréa Alexandre, a Jane, eu e mais algumas representações, falando como uma voz, no nosso caso, dos evangélicos. Então, a Green Faith uniu pessoas de religiões de matriz africana, indígenas também, né? E nós evangélicos, e a gente conversou sobre isso e entendeu o que é a justiça climática e entendeu por que a gente precisa levantar essa bandeira, não como política, não como polarização, mas como sobrevivência, como manter a nossa vida, a nossa espécie humana, mas também todas as espécies de animais, né? De florestas.
Então, nessa parceria, a Iri Brasil também ela é interreligiosa. A gente trabalha para que as espiritualidades, né, os líderes possam conversar com as suas comunidades de fé e possam ter um olhar mais especial para essa questão. Ah, Jane, mas é tão difícil quando você fala em meio ambiente e religião. Eu gosto muito de fazer um exercício simples. No domingo, em Rio Branco, quantas igrejas nós temos abertas? Não sei. Muitas. São muitas. Imagine se no domingo todas elas decidissem não usar copo plástico. Então, assim, são coisas simples que a gente pode começar no nosso dia a dia. A gente pode começar a discutir a questão do consumo, né? Então, assim, se você começa a andar... Hoje todo mundo tem a sua garrafinha, né? Então, assim, pro meio ambiente, para a vida como um todo, qualquer ação faz a diferença, né? E a espiritualidade, as comunidades de fé, elas costumam chegar onde o governo não chega. Então, a Iri Brasil, junto com a Green Faith, faz esse trabalho de chamar essas lideranças, né? Nós fazemos, além, nós temos um filme, né, que é de realidade virtual, que é o Amazônia Viva, dura 10 minutos nosso filme, mas a gente também leva o líder religioso para conhecer o INPE e o CEMADEM. Por quê? A gente precisa conhecer a essência das coisas. Então, você vai conversar com o cientista, você vai conversar com o pesquisador, e são várias ações para que as comunidades de fé, elas possam realmente agir. Não só no dia 5, né? A gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o que está acontecendo. E por isso, essas duas ações.
E cuidar do meio ambiente todo dia com gestos simples. Aí.
Todo dia.
Você pode adotar na sua casa, no ambiente de trabalho.
Nós mulheres, quando a gente fala de consumo, a gente não vai deixar de comprar nossas brusinhas. Não mesmo. Mas a gente pode sempre, tipo assim, entrou duas, sai uma. Se você tem, sei lá, 5 calças jeans, você usa as 5, doa.
É a chamada da economia circular, né?
A economia circular, ela é eficiente, ela, sabe, ela é necessária. E você não fica com aquele monte de roupa empilhada e você consegue diminuir. A gente sabe que toda roupa que é feita usa muita água. Então, parece que está muito longe, mas está muito pertinho da gente. E nós, jornalistas, é comunicar, né?
Exatamente. E o tema? Qual vai ser o tema da Green Faith?
A nossa campanha aqui em Rio Branco, a gente tem trabalhando. No sábado vai acontecer um encontro interreligioso. E o tema do nosso encontro é Vozes da Fé pela Verdade e pelo Clima. Né? O que, que a gente vê, muitas pessoas falando, ah, isso não é verdade, questões climáticas é só lá para fora, ou então é uma movimentação política, não é. A gente tem sentido, a gente tem visto aí vários anúncios de um super El Niño que já está acontecendo. Né? Então, já está tendo alagamentos horríveis, né? Levando casa, levando até pessoas. Né?
E a seca, o nível do Rio Acre já está 2 metros.
Exatamente.
Hoje, 2,90 metros e pouco.
Há semanas atrás ele estava em 10 metros, então a gente... É natural esse sobe e desce, porém a gente não tem se olhado na necessidade de ações práticas, porque quem tem mais condições, com certeza vai escapar mais forte. Agora pensa no grande calor que tem acontecido e vai aumentar o maior consumo de energia, consequentemente vai subir todo esse consumo e vai acarretar em quem? Em queda de energia. Né? E quem não tem ar-condicionado em casa. Então, a gente precisa lutar pela justiça climática para que todos possam viver uma equidade. Sabe? O clima, ele alcança todos.
Até
o calor,
água potável, que é o básico, né? Nem todo mundo tem.
Nem todo mundo.
Exatamente. Imagina no período de extrema seca.
Exatamente. Né? Então, a gente tem sim altos e baixos, e nós precisamos conversar, como a Jane colocou. As comunidades de fé, elas têm um alcance muito grande e uma influência muito grande. Consequentemente, nós chamamos essas lideranças religiosas, né, de várias comunidades para conversar, para trazermos à mente essa sensibilização e pensarmos em ações práticas. Né? A igreja, como a gente vinha falando, quando acontecem desastres, as igrejas, elas são as primeiras a agir. Então, elas acolhem as pessoas, elas juntam alimentos, elas recebem doações, organizam essa doação de alimentos e entregam. Então, essa voluntariedade já está arraigada em qualquer tipo de comunidade, em qualquer direcionamento de fé.
Então, e a gente quer convidar, né, você que está ouvindo aqui o programa, participe amanhã a partir das 8 horas no Parque Zoobotânico, gratuitamente. A gente vai estar com toda a equipe lá, para que você possa aprender mais e para que você possa tirar as suas dúvidas, para que você possa pensar como eu posso agir na minha comunidade de fé em relação a essa questão. A gente vai ter também uma oficina sobre desinformação climática, e esse trabalho, ele é gratuito. Então, a gente convida toda a comunidade para participar no PZ, lá na UFAC. A gente vai fazer uma caminhada, né? Porque o PZ hoje é um parque que está dentro da cidade, né? Então, assim, é uma área muito bonita. A gente vai ter uma caminhada, a gente vai ter a oficina, vamos ter certificado também dessas horas. Você que é estudante, você que quer aprender mais, né? Convidamos a todos, de qualquer religião, você é muito bem-vindo.
Olha, que bacana essa iniciativa. Parabéns a vocês que estão à frente aí da organização desse evento. A gente espera que muitas pessoas tenham pegado o recado. Você cuida da saúde, vai fazer a sua caminhada, levando a sua garrafinha já, pensando aí também no meio ambiente e recebendo esse conhecimento para a gente cuidar melhor do nosso planeta. Meninas, já que vocês estão aqui, quais são os outros exemplos que vocês dariam que a gente pode trazer no dia a dia? Já que hoje é o dia do meio ambiente, o que a gente pode fazer, nós mulheres, também para os homens que estão ouvindo a nossa programação, para cuidar do meio ambiente em tarefas diárias. Você já falou o exemplo do copo descartável, adotar um copo, por exemplo, ou trazer, andar sempre com sua garrafinha. Isso já vai ajudar e tanto o meio ambiente. Mas quais exemplos práticos você pode trazer aqui para a gente?
Eu gosto muito de falar que a gente precisa olhar, né? A gente falou assim, entender o porquê, conhecer a origem das coisas. Vamos sair no nosso portão, vamos olhar na nossa rua. Quantas árvores tem na nossa rua? Nós adotamos um hábito, infelizmente, muito, muito negativo de cortar as árvores e colocar cimento, cimentar o nosso quintal. Ou porque eu não quero ter trabalho de juntar lixo, ou porque quando chove fazia muita lama. Mas quantas árvores nós temos? Quantas plantas nós temos, né? O meu pai hoje, agora nesse momento, ele está lá no Parque Tucumã, está plantando uma árvore. Todo 5 de maio, com 5 de junho, ele planta árvores. Então ele saiu plantando acácias no Parque do Tucumã, ali do início da entrada da UFAC, na parte do bairro, até a sorveteria da Crebone, da sorveteria, né?
Sim.
E aí, algumas pessoas arrancaram, outras quebraram as árvores. Então, a gente precisa educar as crianças do porquê de cuidar das plantas. Eu não falo só plantas ornamentais, eu falo de árvores. Por mais que eu planto hoje, daqui 10 anos eu vou ver uma fruta, ou eu vou ver, só de a gente ir ali no parque, na flora do Ipê, meu Deus, é a coisa mais linda. Então, a primeira coisa é trabalhar o nosso consciente e ensinar as crianças essa importância, porque eu planto hoje para o meu filho aproveitar, para o meu neto aproveitar, mas porque eu não estou vendo agora, eu não vou fazer. Então, o primeiro exercício, olhar, observar, né? A outra questão que a gente pode falar, o consumo muito alto de energia, a gente fica dentro de casa, porque fora está quente. Então, eu fico dentro de casa, eu crio ali o meu próprio sistema de calor, ali, meu próprio sistema de, sabe? Então, estarmos fora, então eu preciso cuidar do lado de fora para poder aproveitar fora. Então a gente ficava antes no quintal, a gente ficava antes na área, né? Aproveitava todo aquele frescor. Aí hoje em dia está muito calor, então eu fico só dentro de casa. Sabe, são ações que vão gerando consequências para o futuro, né?
Uma coisa que eu gosto muito de conversar com as pessoas, elas sempre falam assim: ah, mas não tem nada para fazer aqui. Tem. Mas a gente precisa sair dessa nossa ilha. A gente criou uma ilha onde você chega na sua casa,
bolhazinha.
A sua bolha, né? A nossa bolhazinha do nosso bem-estar. Só que o nosso lazer, você precisa sair. A gente tem uma turma aí do turismo, pessoas que estão investindo. A gente tem passeio de caiaque. Sabe, assim, eu já fiz com a minha filha. Eu demorei quantos anos para descobrir isso? Nós precisamos, nós amazônidas, nós acrianos, nós precisamos olhar para a nossa cidade. A gente tem um restaurante que ele é dentro do rio, né? Tá lá o Capitão Malveira. Ele tá lá, você pode receber, você pode ir lá no final da tarde. Nós temos a gamileira. Você passar um final de tarde na gamileira, ah, mas você tem lá um picolé, você tem uma pipoca. Você, a natureza, ela tem um papel muito importante na nossa saúde mental. Então, a gente precisa olhar para o nosso estado, a gente precisa olhar para quem está fazendo essa questão do turismo, esse turismo sustentável aqui na nossa região, de trilhas, de caiaque. Nós temos agora um passeio no centro da cidade. Nós temos uma cidade histórica, então, assim, você se permitir conhecer a sua cidade, né? Nós temos aí a Talito, o Destino Acre, tanta gente fazendo essa questão, e são coisas simples, né? Outro dia eu fiz uma caminhada sobre um olhar de uma Rio Branco Negra, e é incrível você conhecer os locais, você saber que tem uma rua chamada Rua da África. Então, assim, se permitir conhecer a cidade, você vai ter muito mais qualidade de vida e vai ter muito mais história para contar.
Com certeza. Então fica aqui o recado, né? Hoje, sexta-feira, 5 de junho, a partir das 16 horas, né, começa o Green Faith. E amanhã também tem programação, dia 6 de junho, a partir das 8 horas da manhã até as 13 horas, lá no Parque Zoobotânico da UFAC. Meninas, muito obrigada pela visita e um bom evento para vocês.
De nada, a gente que agradece.